dos nossos ouvintes que estão aí nos meios de comunicação, volta e meia, falando sobre aposentadoria, previdência, encontram discursos contraditórios. De um lado, alguns falam: a previdência é deficitária. Estamos diante de um Estado quase falido com o caso da previdência, porque não terá condições de pagar, por exemplo, os aposentados, os pensionistas, daqui 20 anos. É verdade. Por outro lado, alguns argumentam que não, que a previdência ela é superavitária, que ela teria recursos para pagar a aposentadoria, não necessitaria de mudanças. O que há de verdade e o que não há nisso? Qual a importância de discutir esse tema para a população? Para conversar um pouco sobre esse tema comigo, eu estou aqui com Mônica Francischini. A Mônica é advogada, é mestre em ciências jurídicas e é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Doutora Mônica, muito obrigado por ter vindo aqui à CBN.
Obrigada, Gilson, pelo convite. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. Respondendo um pouquinho do seu questionamento, o que o governo propõe é uma proposta de emenda à Constituição. Isso foi feito em 2016, essa proposta de emenda constitucional. Ela ainda está na Câmara de Comissão e Justiça. Ela ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional para efetivamente alterar a nossa Constituição Federal. Toda essa reforma previdenciária que se fala, na verdade, ela se iniciou em 2014, com duas medidas provisórias, na época, propostas pela então presidente Dilma Rousseff. Essas duas medidas provisórias alteraram tanto o auxílio-doença quanto a pensão por morte. No caso de pensão por morte, foi proposta que ela não fosse mais vitalícia e foi proposta também essa questão dela ser vitalícia foi convertida em lei e foi proposta também uma redução do valor das pensões, que inclusive também é objeto dessa PEC de 2016. Mas por que o governo está propondo essas alterações? Existe um princípio básico, quando a gente fala de direito previdenciário, que é o princípio da solidariedade. Então, a classe economicamente ativa vai suportar, de alguma forma, a classe economicamente inativa. E de acordo com os levantamentos, isso não é só a nível de Brasil, é a nível mundial, do IBGE, quando a gente fala de Brasil, o envelhecimento populacional está ocorrendo. Lógico que nós temos um lado positivo nisso tudo, né? Um avanço da medicina. Então, nós temos um envelhecimento populacional e uma queda da taxa de natalidade. Com isso, essa classe economicamente ativa não será futuramente suficiente para suportar todas as despesas da Previdência Social. Daí, essa é a justificativa do governo, um dos pontos do governo, para se alterar, para a criação dessa PEC, para se alterar, portanto, a Constituição Federal. Existem, sim, levantamentos e posições favoráveis a essa alteração e existem posições desfavoráveis. E para tudo isso, para debater tudo isso, é que vai ser promovido um evento pela OAB Maringá.
Eu até quero falar um pouco desse evento, sobre você, com você, porque a gente tem aqui os dados que a gente recebeu sobre o evento, que vai ser o debate sobre a reforma previdenciária, né, implicações e desafios. Tem a presença de Leandro Ferreira Bernardo, o Emerson Costa Lemes, o Elvio de Freitas. Qual a intenção de promover isso? Quer dizer, isso é algo para quem está ligado à ciência jurídica ou não? É uma forma também de tentar esclarecer um pouco essas questões que você explicou um pouquinho para a gente.
Não, ele é aberto a toda a comunidade. Ele não vai ser um evento jurídico. Então, nós vamos ter um debate que é totalmente gratuito, basta só fazer a inscrição pelo site da OAB, porque as vagas são limitadas, vai ser no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da OAB aqui em Maringá, e vai ser aberto a toda a comunidade. Então, nós vamos ter um procurador federal, um contador, entre os debatedores, né? E um advogado. Então, são três pontos de vistas e três formas de ver essa questão da reforma previdenciária.
Ô Mônica, vai estar aberto também a população poder fazer algum questionamento? De repente, sim, quem está lá encontra uma discussão e ele quer um esclarecimento melhor sobre aquilo.
Sim, vai estar aberto a questionamentos no momento do debate, sim.
Agora, na tua opinião, essa discussão, ela tem que ser feita com a população por quê? Porque a grande maioria de nós, né, que está no mercado de trabalho, pensa na aposentadoria, pensa no futuro. Até queria te fazer uma pergunta depois sobre isso. Que a gente teve um tempo em que o Brasil tinha uma população jovem, poucos velhos. E a Previdência nunca se discutiu essa questão agora, que você mesmo colocou muito bem, quer dizer, a gente tem uma população que está envelhecendo, e o debate é, os mais jovens vão ter que sustentar quem tiver aposentado. Por que que isso emergiu agora e qual a importância da população entender isso?
A importância é porque nós temos no direito aquela velha não, mas atual também, teoria, de que o poder está na mão do povo, né? Então, é necessário que os nossos representantes, que são os nossos governantes, saibam do interesse da população, saibam da vontade da população. Então, essa discussão, ela existe já há um bom tempo, quando se trata de reforma previdenciária, já existe há um bom tempo. Algumas medidas governamentais já foram tomadas ao longo desses últimos 2-3 anos, no sentido de propor medidas provisórias, que algumas foram convertidas em lei, outras não totalmente. Mas é importante esse debate para a população entender e se esclarecer e se poder programar o seu futuro, poder programar a sua aposentadoria. Uhum. Eu vou me aposentar com quantos anos, quanto tempo eu preciso ter de contribuição? O que eu sempre menciono é que a reforma previdenciária, pelo menos no meu ponto de vista, ela precisa ser feita. Nós realmente temos esse envelhecimento populacional e essa queda da taxa de natalidade. Mas ela tem que ser feita de forma gradativa. Eu não posso dormir uma noite acreditando que no dia seguinte eu vou me aposentar e no dia seguinte acordar sem direito à minha aposentadoria. É claro que nós temos também um princípio jurídico da coisa julgada que protege o que nós chamamos de direito adquirido. Então, as pessoas que hoje podem se aposentar pela lei atual, por mais que tenha uma reforma legislativa, uma alteração da Constituição Federal, ela vai continuar com o direito de se aposentar pela lei atual. Então, uma reforma previdenciária, no meu ponto de vista, é necessário, mas tem que ser de forma gradativa.
Mônica, eu queria te fazer uma pergunta curiosa, assim, tenho curiosidade sobre isso. Acho que a população, de certa forma, também tem. A gente fala de aposentadoria, de se aposentar, regras para a aposentadoria, as regras são diferentes. A grande maioria dos trabalhadores estão preocupadíssimos com como eles vão se aposentar agora. Mas tem muita desigualdade nessa questão da aposentadoria em relação a profissões, carreiras. Queria que você explicasse um pouco para a gente isso.
Nós temos basicamente a aposentadoria por invalidez, que é para pessoas incapacitadas, para o trabalho. Nós temos a aposentadoria por idade, que de acordo com a legislação atual, para trabalhadores urbanos, homens, é aos 65 anos, mulheres aos 60 anos de idade, e os trabalhadores rurais, 55 anos para mulheres e 60 anos para os homens. E eles precisam ter, também regra geral, 180 meses de contribuição, 15 anos de contribuições. Essa aposentadoria por idade, de acordo com a proposta do governo, vai igualar tanto para homens quanto para mulheres. Vai tudo para 65 anos. E 25 anos de recolhimento. Nós temos hoje também a aposentadoria por tempo de contribuição, que não tem uma idade mínima. A mulher tem que ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição. Uhum. Então, existem hoje algumas formas de aposentadorias que com essa PEC, provavelmente, a aposentadoria por tempo, por exemplo, ela praticamente vai deixar de existir.
Certo.
Vão ser todas Vai ser por idade, ao invés dos 15 anos de recolhimento, serão 25 anos.
Agora, aquela discussão que se faz assim, mas tem categorias que têm um privilégio de aposentadoria antecipada ou com valores maiores, né? A questão que se fala muito de militares, por exemplo, até mesmo magistrados. Como é que funciona isso?
Nós temos, quando a gente fala de previdência social brasileira, nós temos basicamente dois regimes. O regime geral de previdência social, que é aquele administrado pelo INSS,
que é o que a gente está discutindo
agora, que a maioria da população está acostumado, né? Os trabalhadores de empresas privadas se submetem a esse regime, quem trabalha com carteira assinada, de forma obrigatória, está submetido a esse regime, e nós temos o regime próprio de previdência social, que é aquele destinado aos servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Servidores públicos estatutários, né? Alguns servidores públicos, que são seletistas, eles acabam ingressando pelo regime geral de previdência social. Então, nessa PEC, o governo também pretende alterar esse regime próprio de previdência social.
Fora do regime geral,
isso tem... Fora do regime geral,
isso. Uma regra específica.
Isso.
Isso é bom, na tua opinião?
Isso é bom. Eu acredito que sim, exatamente porque você mencionou que militares, magistrados, eles possuem uma aposentadoria totalmente diferente da aposentadoria que existe no regime geral. Em algumas situações, inclusive, os netos recebem pensão pela morte dos avós. Isso não acontece no regime geral de previdência, por exemplo.
Agora, quando a gente fala de aposentadoria no Brasil, eu tenho até aqui um ouvinte pelo Twitter que estava comentando o seguinte... A previdência, se fala que para as pessoas que têm mais idade, de população mais pobre, a reforma é boa. Outros dizem, não, para a população mais pobre da brasileira, a reforma é ruim. Aí o nosso ouvinte pergunta, o Cláudio, como é que a gente pode, o que a gente pode falar? É ruim ou é bom para quem tem um salário menor, um rendimento melhor?
Alguns aspectos precisam tomar cuidado quando a gente trata disso. Primeiro, existe o amparo social idoso, que é exatamente para pessoas, de acordo com a lei, que estão em condições de miserabilidade. Então, são pessoas idosas ou portadoras de deficiência, pessoas com deficiência. No caso de pessoa idosa com mais de 65 anos pela lei atual, e que a renda per capita, então a renda de cada um dos membros da família, tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Hoje o salário mínimo é R$ 937. Esse amparo social, de acordo com a PEC, vai passar para a idade mínima de 70 anos. Então, nesse ponto de vista, já seria prejudicial essa população considerada hipossuficiente, considerada mais vulnerável.
Certo.
Existe também hoje, pela Constituição, uma proteção maior aos trabalhadores rurais. Então, eles se aposentam por idade 5 anos a menos do que o trabalhador urbano. A mulher com 55 anos e o homem com 60 anos. Isso também vai deixar de existir pela PEC. Vai igualar o trabalhador rural com o trabalhador urbano. Então, são alguns pontos que podem sim prejudicar a população considerada mais carente.
Então, isso significa que existe, a gente tem que conhecer um pouco melhor isso para saber onde há justiças e injustiças. Quer dizer, você considera que a reforma é positiva,
sim,
mas ela tem que ser pensada com calma e tem coisas boas e ruins nela.
Exatamente. Exatamente. Tem que ser muito bem debatido, né?
A questão da igualdade entre homens e mulheres, como é que você vê isso? Alguns falam que é justo, afinal de contas, hoje os homens estão vivendo mais, as mulheres estão vivendo mais. Você acha que isso é um ganho ou é uma perda?
Não, eu acho que quanto a esse ponto de igualar homens e mulheres, eu não vejo nada prejudicial. Tanto que na aposentadoria especial, pelas leis atuais, não existe essa diferenciação entre homem e mulher. A aposentadoria especial é para aquelas pessoas que trabalham em condições especiais, né? Então, uma pessoa que trabalha com um nível de ruído muito alto, por exemplo.
Eles chamam de condições insalubres.
Isso, condições insalubres. Então, hoje não existe diferença entre homens e mulheres. Regra geral, 25 anos que a pessoa trabalhar nessas condições, independente da idade dela, ela tem direito à aposentadoria especial. Então, não existe essa diferenciação. Então, eu não vejo como um ponto negativo igualar a idade mínima para homens e mulheres.
O nosso ouvinte, o Pedro, ele coloca o seguinte, em bancos, por exemplo, pessoas que fazem digitação, ou que tem aquele esforço repetitivo, acho que seria isso, né?
LER.
Isso também implica na aposentadoria antecipada ou não? Desculpa,
que...
poder esclarecer o nosso ouvinte.
Não, pode. Na verdade, a LER, o que precisaria é um laudo pericial ou administrativo, feito pelo INSS ou judicial, feito por um médico de confiança do juiz, que comprovasse que essa LER está impossibilitando a pessoa de trabalhar. Aí seria concedido um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez.
Certo.
No caso da pessoa simplesmente trabalhar em banco, continuar trabalhando em banco e possui uma LER, mas isso não a impossibilita de trabalhar, isso não faz com que ela se aposente antecipadamente, não.
Ah, tá. Aí, no caso, ela pode ou continuar exercendo a função ou ser transferida para uma outra função.
Exatamente.
Mônica, obrigado por essa conversa.
Imagina, obrigado você. Obrigado pelo convite, Gilson.
Eu conversei com a doutora Mônica Franceschini. Ela é advogada, mestre em ciências jurídicas e também é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Falamos um pouco aí sobre a Previdência, esclarecemos algumas perguntas dos nossos ouvintes e lembrando que nós temos um evento em Maringá que vai se realizar exatamente falando sobre a questão da Previdência, que é aberta ao público, né? Esse evento vai acontecer no dia 14 de fevereiro, vai ser no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá, às 7 horas da noite. Importante para você, meu caro, ficar atento, porque o tema lhe interessa.